Estamos de volta para mais um Cozinha do Lorenzato, um podcast de gastronomia. Eu sou Arnaldo Lorenzato, editor sênior da Vejinha. E a gente tem esse gostoso bate-papo semanal sobre o que rola de melhor do comer e do beber em São Paulo e também em outros lugares. Muito bem-vindos! Ela foi duplamente premiada, está à frente do restaurante de cozinha variada e também é a chefe do ano pela edição especial Veja São Paulo Comer e Beber. Um feito que se amplia ao levar em conta que nos 23 anos da premiação do Guia Anual é a primeira vez que um cozinheiro campeão de chefe revelação leva o título de chefe do ano. Foi o que aconteceu com a cozinheira de São José dos Campos, que aportou em São Paulo depois de fazer sucesso na China, onde foi sócia do Alameda, restaurante premiado 3 vezes como melhor de culinária internacional de Pequim pela revista That is Beijing. O primeiro prêmio vem em 2012 e os mais recentes em outubro passado. Seu talento, novamente reconhecido por fazer uma cozinha que quase não se repete e procura tirar o máximo de frescor dos alimentos, preferencialmente orgânicos. A preocupação com a sustentabilidade e origem dos insumos é tanta que no momento ela está criando até uma horta no quintal da própria casa para usar esses vegetais em seu restaurante. Eu tenho o prazer de receber a chefe do ano, Viviane Gonçalves. Muito bem-vinda, Vivi.
Muito obrigada, Arnaldo. Muito obrigada pelo convite.
Estou muito feliz de ter você aqui. Nossa, uma pessoa que estava esfuziante na nossa festa, extremamente premiada. Mas para quem não está nos ouvindo e que está distante da gente, conta um pouco o que é o Chef Vivi, como funciona o cardápio.
Bom, primeiro eu estou extremamente feliz por esse prêmio, né, que é da natureza humana, quem não ia ganhar um prêmio? Então eu confesso que eu estou meio que surfando na onda, assim, me permitindo realmente a sentir essa felicidade. O Chef Vivi é um restaurante pequenininho, né? É um restaurante de 27 lugares. Ele está localizado na Vila Madalena, na Rua Girassol. Eu falo que ele está no alto da vila.
Né? É verdade. E é numa colina mesmo.
É numa colina. Né? Ele está e não está, né? Eu acho que ele é o marco, talvez hoje seja o último marco da vila, daí já vira meio que Vila Beatriz, né? O Chef Vivi, ele é muito amado, um restaurante assim, muito amado por mim, né? Um restaurante que foi pensado, um restaurante que eu acho que ele foi construído no longo desses 30 anos, né? Até chegar ao que eu estou fazendo hoje.
O que a gente come no Chef Vivi? Porque as pessoas que estão nos ouvindo vão ter essa curiosidade.
Eu acho que é legal dar um Google. Eu acho que é legal dar uma olhadinha no que é o Chef Vivi. Eu considero o Chef Vivi é que nem coentro, eu sempre falo isso. Quem gosta, gosta muito. Quem não gosta, não gosta. Eu não consigo, assim, agradar todos os paladares, né? Nem gregos e troianos. Mas o Chef Vivi é um restaurante, eu considero um restaurante especial, porque é um restaurante que não tem cardápio. Um restaurante que realmente a gente pensa todos os dias o que vamos cozinhar. Lógico que eu repito coisas, lógico que eu não sou, né? Você não vai encontrar pássaros voando dentro do restaurante. Mas um restaurante que lá se come muito verde, né? Lá não tem refrigerante, lá só tem vinhos orgânicos, vinhos vivos, né? Eu tenho uma preocupação muito grande com o que está acontecendo nesse momento. E eu acho que quando eu analiso e vejo o meu passado, eu vejo o quanto eu já me transformei, quanto eu mudei. E quanto eu quero continuar fazendo isso. Que eu acho que vai ser o meu elixir de continuar instigada, querendo inventar, querendo fazer, querendo testar. Mas o Chef Vivi tem que estar preparado. A comida não chega tão rápido, a cozinha tudo é feito na hora, apesar da nossa mise en place. Eu não tenho micro-ondas, eu não tenho fritadeira, eu não tenho investidor, não tem freezer. Então é ali o que chegou hoje e é o que está na mesa hoje. E o próximo passo é a horta, né? Que está sendo assim a menina dos olhos. Como fala, os olhos de ouro, não sei, eu acho que a horta vai instigar mais ainda o que é o Chef Vivi.
Né? Agora, você disse que as pessoas estão chegando lá por causa do prêmio, querem conhecer a Vivi, querem saber o que é o restaurante, enfim. Qual foi a importância, e aliás, você teve duplo prêmio, né? O restaurante voltou a conquistar o prêmio de melhor variado e você de chefe do ano. Qual é a importância desse prêmio? Como o Comer e Beber impacta o seu negócio?
Nossa, é inacreditável. Depois que saiu a revista, eu tenho que agradecer e falar bem baixinho, assim, mas a casa está lotada todos os dias. Muito obrigada, Arnaldo. E para a gente, nesse momento que nós estamos passando, né, o país em crise, foi fundamental. Para mim foi fundamental e eu acho que é uma responsabilidade diária que eu tenho agora. Todos os dias eu tenho conversado com a minha equipe que eu não ganhei esse prêmio sozinho. A nossa responsabilidade é mostrar que realmente somos bons, é mostrar realmente o nosso papel, né, dentro da gastronomia paulistana e mostrar que esse prêmio realmente é extremamente merecido. Então, nós estamos sendo avaliados agora, a cada momento.
É, né? A gente do lado de cá não tem dúvida que o prêmio foi merecido. Agora, Viviane, você tem um negócio muito interessante. Você chegou aqui com uma carreira vitoriosa na China e tal. E você foi eleita aos 44 anos, chefe revelação. Isso te trouxe algum incômodo? Como foi para você na época?
Arnaldo, para mim foi maravilhoso, porque eu... ser reconhecida e mesmo ganhando um prêmio de revelação com 44 anos e agora com 51 anos ganhar o chefe do ano é querer continuar, é querer fazer e querer fazer mais, é querer ensinar, passar. Eu acho que o meu papel, né, o papel de todos os chefes de cozinha, o papel dos gastrônomos é justamente mostrar além daquela receita, além daquele prato, o que nós estamos fazendo nessa sociedade. E eu me lembro quando eu decidi a realmente ser cozinheira, né? Eu já estava desde os 16 anos brincando, eu fiz 2 anos de arquitetura, sou formada em História e Geografia. Com 24 anos, eu já tinha o Cabala Bar e Café em São José. Eu cheguei para minha mãe, mãe, eu quero ser cozinheira. Minha mãe quase caiu dura, né? Porque era uma época que não se falava, não tinha esse boom, não tinha todo esse prestígio. Minha mãe ficou imaginando eu com um panelão, né? Se bobear com uma saia bem comprida, com um coque na cabeça. E eu lembro que quando eu comentei, muitas pessoas falaram que eu já estava velha para começar, né? E quando eu fui embora do Brasil, quando eu aceitei o trabalho na China, eu tive uma passagem de 4 anos na Inglaterra. E daí que eu fui estudar. Daí fui fazer gastronomia, né?
Foi só nesse período. Quer dizer, você não tinha... Você era autodidata,
sim,
né? Agora, conta um pouco, então, desse seu começo de carreira. O que era o Cabala, né? Porque depois o Cabala ainda teve o Coelho e qualquer
coisa.
Coelho e Cabrito.
Coelho
e Cabrito, tá vendo? Qualquer coisa era brincadeira.
E olha só, e hoje eu penso em vegetais. Eu já vendi muito Coelho e Cabrito.
Olha isso!
É,
mas então,
que...
como foi esse começo? Porque você, na realidade, voltando assim no túnel do tempo, você começou a fazer uns quindins,
sim,
uns quindões para vender quando você tinha uns 16 anos.
Eu acho que o grande marco na minha vida, né, porque São José, para quem não sabe, né, é Vale do Paraíba, é uma cidade industrial, é uma cidade que são 800 mil habitantes, mas ela é extremamente provinciana. Quem é joseense, a gente fala que moramos numa cidade muito bem localizada. 3 horas do Rio, 1h30 de São Paulo, 1 hora da praia, 1 hora da Mantiqueira. Ou seja, o dinheiro não fica na cidade. E eu sou joseense porque meu pai foi de São Paulo para São José para fazer o ITA. E o meu pai, ele foi tanto é que eu trouxe um livro do meu pai para você de presente, que a minha
Ai,
mãe escreveu.
Delícia.
Meu pai foi um idealizador, meu pai queria fazer avião, né? E o meu pai fez avião. Só que a gente teve uma grande falência quando eu tinha 15 para 16 anos. E tudo mudou. Eu acho que a falência, eu acredito que salvou a família, né? Nós somos em 5 filhos, extremamente unidos, que tivemos um momento, uma dor, sofremos juntos. Então, um ajuda muito o outro, né? Com esse prêmio, todos choraram, para você ter uma ideia. Todos ficaram realmente felizes com o meu prêmio. E quando a gente faliu, eu tive que começar a trabalhar, né? O que fazer? Né? E eu sempre brinquei muito na cozinha com a minha mãe, de doce. Eu comecei a fazer bolo para vender no colégio. Gostei da ideia. Falei, poxa vida, eu já estou salvando a minha antiga mesada. Essa falência me impulsionou para começar a minha história, né? E São José é a cidade das pizzarias, né? E eu comecei a fazer quindão para fora. E eu, até hoje eu tenho essa receita na cabeça, que é um absurdo essa receita. É 1 quilo de açúcar, 30 gemas, 250 gramas de coco ralado fresco e 250 gramas de manteiga. Então era uma bomba calórica, que até hoje eu não consigo mais comer quindão. Todos os quindões errados eu comia. Mas foi daí que comecei a juntar dinheiro para o Cabala também. Né? E antes do Cabala...
Ah, você fez um pé de meia para montar o Cabala.
Antes do Cabala, eu passei pela pizzaria Perequim, que era a pizzaria mais moderna de São José. Os sócios vieram de Ubatuba, que até hoje existe o Perequim em Ubatuba, que é a cantina, já tem quase 40 anos. E eu fiquei no Perequim 8 anos antes
de montar. E você
namorou
um dos pizzaiolos do ano.
Eu namorei o Thomas, o Thomas. O Thomas foi o meu marco inicial. O Thomas já não está mais presente, mas o Thomas foi quem me ensinou a servir, quem me ensinou a atender, quem me ensinou a receber cliente. Que por incrível que pareça, eu fui uma adolescente extremamente tímida, né? E o restaurante, eu acho que começou a trabalhar com essa minha timidez, que restaurante é um teatro, né? Restaurante é fazer cinema todos os dias. Restaurante, a gente sabe a hora que a gente chega, mas a gente não sabe a hora que vai embora. E para mim, eu acho que essa é a grande paixão. Mas eu comecei, foi lá atrás, com o Quindão, no Perequim. Foram 5 anos de cabala. Quando eu me separei do Thomas, eu sou uma mulher, assim, que acredito muito no amor, né? Então, quando eu me separei do Thomas, eu comecei uma outra relação e essa pessoa quis me ajudar para abrir um negócio. E a minha irmã também. Então, com $4,000 na época, a gente montou o Cabala. Eu achava que eu já tinha muito know-how e não tinha dinheiro nenhum. Eu fui com o meu know-how e elas investiram em mim. E foi um sucesso, o Cabala. Até hoje falo em São José, foi um bar e café. E como a gente estava num momento muito difícil na minha família, né? Minha mãe fazia o café da manhã, a gente fazia café da manhã, a gente fazia chá da tarde e fazia bar à noite. Eu segurei o máximo que eu podia, mas era muito intenso. E foi ótimo que foi nos meus 20, né? Até os meus 27 anos eu fui dona de bar, né? Fui dona de bar e café e comecei a fazer comida, comecei a me instigar. Daí comecei a abrir para almoço. Daí eu pegava as receitas aqui do Chefe de São Paulo. Era a revista Gula. Eu comprava a revista Gula, a gente esperava.
Famosa revista Gula.
Nossa! Ai, Giancarlo Bola era meu ídolo. Nossa, eu queria conhecê-lo. Então, o Dinhos, as referências que eu tive foram essas. Foi quando o Atala começou. Então, o Atala apareceu, né? Então, começou assim, mudar a cara da gastronomia de São Paulo, né? Eu peguei todo esse começo, eu peguei o que era, o antes e depois. Só que São Paulo, para mim, por incrível que pareça, era como se fosse Nova York. Era muito distante de São José. Eu não tinha dinheiro para vir para São Paulo. Eu não tinha dinheiro para morar em São Paulo ou estagiar em São Paulo. A minha realidade foi sempre muito trabalho, né? Então, eu tive que correr muito atrás para aprender.
E o Coelho, Coelho e Cabrito?
Coelho e Cabrito foi uma viagem. Foram 3 anos. Um dia eu lembro que eu, extremamente cansada, eu liguei para minha mãe, né? Não tinha celular, era telefone fixo. Eu tô falando, eu acho que era 1996. Eu falei, mãe, eu não aguento mais, eu tô muito cansada. Minha mãe falou assim, Vivi, tome um banho. Põe o seu melhor vestido e receba os seus clientes. Você tem uma missão. Já que você se propôs a fazer isso, faça da sua melhor maneira. Eu lembro que eu nunca vou esquecer o que a minha mãe me falou. Mas eu achava que já tinha tido o time, o cabala. Eu não aguentava mais dormir 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, 6 horas da manhã. E foi uma fase que eu também perdi o meu pai. Então, mudou muito. Eu perdi meu pai com 26. Foi uma morte muito rápida e foi muito... Até hoje eu trabalho com essa morte, que a morte é meio difícil, né? Forte, é difícil de entender. E a Gabriela, que era minha sócia nessa época, a gente viu um restaurante que dava para vender. Sabe a Estrada Velha para Campos do Jordão, que era São José, Campos do Jordão, era extremamente perigosa, que passava por Monteiro Lobato. E na época, Monteiro Lobato era ainda distrito de São José, então aquela estrada era ainda usada. Antes da Ayrton Senna para chegar, né, para Campos do Jordão, todo mundo tinha que entrar em São José dos Campos e passar para essa estrada, né? Eu comprei uma chacrinha, a gente juntou um dinheiro, o pai da Gabriela ajudou a gente. Nós compramos na época por R$50.000 essa chácara, eu estou falando de 1997, né? E era uma chácara de 8 mil metros quadrados. O que eu estava fazendo em 97 é o que eu estou fazendo hoje nessa casa que eu aluguei aqui em São Paulo. Infelizmente, não comprei, mas eu aluguei uma casa.
E é um retorno, então.
Ah, é um retorno. Eu acho. O que eu estava fazendo em 97, eu nem sabia o que eu estava fazendo. Eu estava fazendo sustentabilidade, eu estava fazendo horta. Mas na viagem ali, entendeu? Nossa, aquela dúvida. Nossa, eu só tenho 28 anos, não tenho nem 30. Eu vou ficar vendo o galo cantar todos os dias, 5 horas da manhã. Ou eu tenho que ver o mundo. Então foi uma coceira. Eu acho que o coelho cabrito, tanto é que alguns amigos brincam em São José dos Campos, do coelho cabrito para a China, né? Que o coelho cabrito era a Serra da Mantiqueira, ali, um passo a mais Minas Gerais. São José, o norte de São José é totalmente mineiro, né? Então, assim, a gente tem um contato com o sul de Minas muito grande. Então eu tive toda a certeza. Por isso que era coelho cabrito.
Ah.
Eu fiz muito. Do feijão tropeiro. Eu fiz muito aquela, sabe, cabrita caçadora, né?
Sim.
Com batata,
quem
douradas,
diria isso?
Com brócolis cheio de alho, né? Eu lembro que eu pegava algumas receitas, uma receita que eu adorava fazer, que era um sucesso. Eu comecei a fazer essa receita lá no Cabala. Eu copiava, né? Eu tinha que. As minhas referências foi. Meu livro era Ofélia, né? Eu tinha a Ofélia e eu aprendi de ponta a ponta, mas eu fazia aquele filé do Moraes, aquele filé mignon forrado de alho em cima. E concebido com brócolis, que dava o balanço, né?
E uma tradição paulistana.
Paulistana. E tem que valorizar isso, né? Que é toda a nossa história, toda a nossa cultura. E eu fiz muito leitão à pururuca. E hoje, assim, o meu maior problema, já está vindo há alguns anos que você está acompanhando, é o parar de vender carne. Eu, como pouquíssima, eu não sou extremista nem xiita, mas eu como de vez em quando carne, mas meu corpo, eu não sinto mais necessidade de comer. Eu uso a carne hoje, assim, para mim, não no restaurante, como uma iguaria. Eu quero comer, quero, então, mas eu como com muito respeito hoje em dia, sabe? A qualidade que vem, como foi criado, então tudo que eu coloco, todos os insumos do Chef Vivi, eu penso dessa forma.
E como que a mulher do feijão tropeiro, do leitão à pururuca, decidiu ir para Londres? Assim, o que virou nessa chave?
Ai, virou um belo dia. Eu falei, eu estou muito jovem para ver todos os dias da Serra da Mantiqueira. Eu preciso ver o mundo. Eu sempre pirei, porque eu sempre, assim, eu tive aquela coisa, será que eu vou ser riponga? Será que eu vou conhecer o mundo? Será que eu vou morar em Ubatuba? Que eu morei um tempo em Ubatuba também, né? Eu posso dizer, Arnaldo, que eu sou extremamente bem vivida, porque as minhas histórias são longas. Minha mãe fala que quando eu for escrever meu livro vai ser um best-seller. E eu não quero escrever livros do que eu fiz. Mas eu gostaria muito, assim, de passar o que já aconteceu, como eu acho tão importante a gente passar nossa trajetória, que nada acontece por acaso, né? Assim, eu vejo, seja os jovens hoje, assim, meio que perdidos e meio sem valores. Isso me incomoda um pouco, porque ninguém pensa em fazer carreira mais, ninguém pensa daqui para frente, o meu caminhar. E isso é a construção de nós. Você é o que você é, tudo que você passou, né? Eu sou o que eu sou, nós somos um mata-porrão de todas as nossas experiências, frustrações, alegrias, conquistas, decepções, né? Isso, eu acho que o mais forte é ter resiliência forever, né? E quando eu decidi ir para a China, porque eu tinha sido convidada em 92, lá no Cabala, para um amigo que é queridíssimo, né? Que é um maluco e um engenheiro itiano também, que lá é a cidade do Excel. Eu falo que São José só tem engenheiro.
Funciona na base da planilha.
Ah, com certeza. Tanto é que a parte artística até sofre um pouco, mas tem N artistas super poderosos em São José que acabam migrando para São Paulo, né? Mas a decisão para ir para a China foi justamente um belo dia. Eu acordei e eu falei, é lindo o que eu estou vendo todos os dias, mas eu preciso ver mais. Eu quero ver o mundo, né? E daí que eu decidi ir para a China. Só que para ir para a China, meu inglês estava muito, como a gente fala em chinês, mamarruhu, né? Muito pobre, muito tosco para encarar. Mamarruhu, mais ou menos. E eu decidi ir para Inglaterra, né? Eu queria muito ir para a França, mas o que eu precisava mesmo era melhorar o meu inglês. E eu fui para Inglaterra e me apaixonei pela Inglaterra. Fiquei 4 anos, eu fui para Inglaterra para ficar 6 meses. Viraram 4 anos. Esses 6 meses era só me preparar. Eu entrei na imigração com $9 mil, né? $4 mil eram meus e $4 mil era da Gabriela, a minha parceira na época, que foi para a China comigo. Entramos, fomos paradas, né? Com aquela cara tipo, vamos ficar, né? Estamos entrando para ficar, não temos visto, não temos passaporte europeu. Levamos um chá de umas 4 horas na imigração, vasculharam a nossa vida inteira, eu morrendo de medo de voltar no próximo voo, que era um tal de brasileiro voltar no próximo voo. Ficamos e quando eu decidi, depois de 6 meses, eu recebi uma ligação da China, que era do Mauri, que foi nosso sócio, ele falou, Vivi, é o seguinte, tem duas opções. É, a China ganhou a sede das Olimpíadas de 2008. É, eu estava em 2000 e a China ganhou a sede das Olimpíadas de 2008. Ou seja, o que o governo chinês fez naquele momento? Ele colocou Pequim abaixo. Então, todo ponto que ia ser alugado, de repente não existia mais, não existia nem a rua. Eu vi essa cidade, eu fiquei daí de 2004 a 2002 a 2004 na Inglaterra. Daí eu quis fazer gastronomia, me preparando para a Grande China. Eu lembro nesse telefone…
Aí você foi estudar, então.
Fui estudar, que eu falei, Mauri, para voltar para o Brasil, eu não volto. Eu tinha vendido tudo, tinha vendido o Colicabrito. Eu não tinha dinheiro para começar em São Paulo, ninguém me conhecia em São Paulo. Eu falei, eu vou ficar na Inglaterra, até ser chamada para ir para a China. Esse tempo levaram 4 anos… E foi uma delícia em Inglaterra. Porque daí eu tive realmente a oportunidade de ser treinada, de estudar. Eu fui reconhecida em Bristol. Eu lembro que eu recebia bilhetinhos na cozinha, que tinha alguns clientes de Manchester que iam para Bristol para comer a minha comida. Eu trabalhava no Boca Nova, né? Que era um restaurante brasileiro, mas com uma pegada mediterrânea. E a minha
Boca Nova.
E a minha grande mudança, realmente, o meu marco de mudança, a minha culinária, de começar a pensar nos vegetais, foi chegar em 2000. Foi na virada do século que eu cheguei na Inglaterra. Lá estava começando, estava bombando a sustentabilidade. Eles estavam falando de orgânico, coisas que eu nem tinha imaginado que existia. Troca de menu, sabe, só comer o morango na época certa. Só... Aquilo foi uma viagem, aquilo assim. Eu falei, gente, eu me apaixonei mais ainda pela possibilidade de ser uma chef, pela possibilidade de construir minha vida dentro da gastronomia. É, a Inglaterra, para mim, eu sou apaixonadíssima pela Inglaterra. Eu fui extremamente aceita na Inglaterra. Batalhei muito pelo visto na Inglaterra. Sobrevivi como estudante, por isso que eu fui fazer gastronomia. Quando eu fui fazer gastronomia, eu fui trabalhar. Eu era a aluna mais velha. Eu já estava com 30 anos. Todos tinham 18, 20. Então, assim, ganhar o prêmio Revelação 44, para mim, então tá, é gol, sabe? Tá dentro do quadro. Se eu comecei com 24... E juro por Deus, e com 60 eu quero fazer coisas, com 70 eu quero fazer coisas. Então, assim, que venha 40, 52, 53, 50, eu quero continuar fazendo.
E como foi a experiência chinesa?
Ai, a China, Arnaldo, no dia que eu fui para a China, eu cheguei dia 28 de março de 2004, eu posei na China. Ai, eu quase desmaiei quando eu vi aquele aeroporto, né? Ai, aquela coisa meio que, sabe…
Virou analfabeta,
ai,
a primeira
não, aquele
coisa.
Aeroporto, uma coisa meio que russa também, sabe? Que depois que foi mudado, modernizado, o dia estava totalmente nublado, não via o sol. Eu falei, meu Deus, eu prometi que eu viria. Agora a minha missão está na China, mas aquele primeiro foi um impacto, porque era um dia extremamente poluído. E eu tinha acabado de voltar, né? Eu estava na Europa, né? Eu estava na beleza europeia, naquela perfeição, né? Que a Europa é bela, né? A Europa é... Eu fui encontrando a beleza chinesa. Eu fui encontrando, e eu fui assim, eu acho que eu cheguei na hora certa, no momento certo.
Mas o idioma não foi um problema já de imediato? Porque a gente vira analfabeto, você não sabe ler aqueles ideogramas, enfim. Eu já fico sempre fascinado quando eu vou para qualquer país do Oriente, que ou a Rússia mesmo, que
Rússia,
tem outro,
sim. A
Grécia.
Não dá nem para procurar no dicionário, né? Assim, não tem assim, você pega, por exemplo, você vai para a Alemanha, aquelas palavras imensas,
sim.
Mas você pega, você agora você vai para a China, não existe nem
referência.
Eu falei, olha, e eu tive assim N momentos, uma coisa que foi muito forte para mim, como brasileira, sul-americana, sempre taxada assim na testa, terceiro mundo, que era assim que me consideravam na Inglaterra. Na China todo mundo era igual. Entendeu? Todos nós estávamos na mesma situação. Então, o americano sofria da mesma maneira como o brasileiro de pegar um visto, de conseguir um work permit, de tentar fazer uma vida ali. O sueco e o sul-americano, nós estávamos, éramos iguais. Então, deu um empoderamento, sabe? Deu uma, poxa vida, eu sobrevivo no inglês. Por isso que eu fui para a Inglaterra, porque eu sabia que eu ia sobreviver no inglês. Daí eu tive uma assistente, uma chinesa, eu nunca soube se ela fazia as traduções corretas ou não, né? Eu acho que eu vivi 4 anos, talvez, um pouco de perigo, porque toda hora era chamada na imigração, que a gente tinha que, a cada mês, eu tinha que voltar, provar que eu estava no mesmo endereço, que eu estava no mesmo trabalho, ali... E eu assinava documento sem saber o que eu estava assinando. Teve uma vez que me chamaram eu, a Gabriela, e eu levei um paraibano, né, para trabalhar comigo. só sei que ficamos 2 horas na polícia, falaram milhões de coisas pra gente, a gente não entendeu nada. Tinha uma tradutora que, do governo, e só sei que eu assinei os documentos em chinês e eu falei, meu Deus, de repente estou assinando minha pena de morte aqui.
E quem era o paraibano?
O paraibano, eu conheci o Valdemir. Valdemir foi o primeiro quitandeiro, olha só, o primeiro quitandeiro que me serviu no Cabala, em 92 a 97. E depois, porque teve um períodozinho, né? Porque assim, toda mudança que nós fazemos, que não são fáceis, quando a gente decide mudar, quando a gente quer sair da zona de conforto e mudar a vida, é extremamente trabalhoso. E tem os momentos de turbulência. E quando eu tinha decidido ir embora do Brasil, eu fiquei 6 meses me organizando, né? Papéis, vendendo, pagando dívida do Coelho Cabrito, paguei todos os funcionários, a gente vendeu a chácara e a gente quitou com tudo. Porque uma coisa que eu dou um conselho para todo mundo que vai embora, pense que existe um retorno. A gente não pode ir embora deixando o nosso nome, rabinhos para trás, com dívidas. Porque isso atrapalha muito a nossa vida futuramente. Entendeu? Eu tô contando isso porque eu sei que muitas pessoas fazem isso e algumas pessoas assim mais jovens que eu quero, meu Deus, você um dia vai voltar para sua pátria, entendeu? E eu lembro
deixa
que nesse
a situação momento, regularizada.
Deixa, o mundo tá muito pequenininho, entendeu? Qualquer um sabe como nós estamos, né? E o Paraíba, ele foi trabalhar num restaurante, daquele quitandeiro, ele se tornou um chefe. E era uma pessoa que eu gostava muito e eu pedi emprego para esse restaurante, que era o Tirreno. Que era o melhor restaurante de São José dos Campos, era um restaurante mediterrâneo, era do Lauro Lucchesi, que é um artista plástico, mas cozinha muito. O Lauro também me ensinou, ele foi uma das primeiras pessoas profissionalmente que começou a me ensinar e me colocou no comando da cozinha, meu Deus, eu era totalmente aquela coisa empírica, ele foi o primeiro que apostou em mim, eu fiquei 6 meses com o Lauro. E eu conheci o paraibano, o Valdemir, eu falei, Valdemir, no dia que eu voltar, no dia que realmente acontecer a China, eu vou levar você comigo. Ele esperou praticamente 4 anos. E um dia eu liguei para ele. Vamos embora. E a minha mãe fez todo... Eu tava já na China. A minha mãe que ajudou, né? Mostrei. Eu falei, mãe, chama o Valdemir em casa. Que ele é da Paraíba. Eu falei, mostra o mapa mundo pro Paraíba. A gente nem trabalhava com internet naquela época ainda. Tava começando. Sim. Não tinha smartphone, não tinha nada disso. minha mãe chamou Paraíba e mostrou onde era São José dos Campos para ele. Aonde era Paraíba, para ele ver a distância. Ele falou, nossa, é distante mesmo, São José da Paraíba. Que ele veio de carona, ele veio de caminhão, né, parando. Daí minha mãe disse, agora eu vou mostrar onde você vai morar. E apontou Pequim. Ô, diabo, é que é longe mesmo. Mas nem que eu vá a pé ou de jegue, eu chego lá, né? E o Paraíba, ele fez, né? Porque naquela época não tinha... Até hoje, tem, acho que tem talvez um voo só direto para Pequim. São 27 horas. E para a Ásia, você bem sabe, você foi para a Índia o ano passado. É insano, né? Assim, é um voo que não quebra, ele destrói.
Então,
E o Paraíba, daí eu fiz uma... Eu lembro que eu fiz um voo para ele, eu comprei, eu acho que São Paulo, Frankfurt, Pequim. Ele, para não perder ele no aeroporto, ele pôs a camisa do Flamengo, né? Para provar que ele era brasileiro. E eu tive que escrever tudo, né? Até os comissários de bordo ajudaram o Paraíba, porque ele não falava nada em inglês. Só sei que o Paraíba fez o maior sucesso na China, entendeu? Quando eu fui embora, ele que ficou no meu lugar. O Paraíba falou mais chinês do que eu, porque ele ficava direto com a equipe. A minha equipe, a gente, no total, no final do Alameda, que foi um sucesso, a Alameda foi um sucesso, assim, que foi um restaurante que faltava em Pequim.
Mereceu até matéria em revistas importantes, como a Veja. Você foi reconhecida.
Foi, porque quem estava lá, Arnaldo, estava fazendo meio que, como eu falo, meio que nas coxas, mamarruru, sabe, sem um carinho. Então, o europeu, o estrangeiro, de fato, não tinha um lugar. A gente ou comia comida chinesa todos os dias, entendeu? Ou você ia para um fine dining, um restaurante de 5 estrelas em hotéis, que cobrava $250 um steak, entendeu? Então era muito irreal, né, o que aconteceu. E eu fui no meio, caminho do meio, né, nem 8 nem 80. Eu fiz um restaurante como eu já vivi, um restaurante casual, um restaurante que é para ser frequentado todos os dias, que tem um almoço executivo super bacana, que eu já trocava menu todos os dias lá. não teve como, assim. E a vontade de querer estar certo, sabe? Esse pique de querer estar certo. Já que eu tô aqui, vamos fazer, vamos acontecer.
E o que, que você trouxe da China para sua cozinha? O que, que é a sua principal referência? O que é o mais importante?
Ah, para mim, é o que mais pesa para a China e que a vida inteira eu carrego, vou carregar, é o respeito pelo alimento. Porque a gente está falando da China, é um país de 1 bilhão, 300 milhões de habitantes. E passou, na década de 60, a Revolução Cultural, existiu fome, né? É, existiu muita fome na época do Mao. E eu só fiz a ideia, o que eu aprendi com os meus cozinheiros, os avós comiam pó de serra. Tamanha fome. Então, o que aconteceu na China, assim, 1 quilo de carne, você alimenta 30 pessoas. Então, pensar no desperdício... Na cocção dos vegetais, que é o meu marco hoje em dia, foi na China. O carinho que chega o alimento, e você tem que cuidar desse alimento, e você tem que pegar o poder máximo desse alimento, para mim foi China. Trabalhar com aqueles chineses, entendeu? Trabalhar com a minha equipe, que valorizava cada detalhe dentro daquela cozinha. Coisa que nós, a gente não teve guerra, a gente não passou fome. O que planta dá, 365 dias, mesmo em São Paulo, tem céu azul e sol. Estou fazendo uma horta que não é tão difícil, né? A nossa terra é fértil. Agora um país, por exemplo, Pequim, chega a menos 18. São 8 meses de inverno. E daí quando vem o verão, é escaldante. Está perto do deserto de Gobi, assim, é árido, é seco. Então uma hortaliça é muito mais difícil chegar num restaurante do que aqui, né? Eu acho que o aprendizado na China é... Primeiro, a gente está falando de uma cultura de 5 mil anos, né? É assim... Eles gostam de ser chineses, eles valorizam o que eles são. E eles amam a culinária deles, entendeu?
Isso é muito importante,
eles,
né?
Amam.
Curiosamente, quando eu estive no restaurante, eu me lembro em 2012, eu comi num almoço executivo, não era a refeição do jantar. Eu me lembro que eu comi uma anchova com um cuscuzinho de quirera, quando hoje a gente está fazendo com cuscuz de uma maneira, lembra o cuscuz marroquino, mas de uma maneira diferente, ou com farinha do arini, que vem lá da Amazônia, enfim. E você já fazia isso. Como que você começou juntar essa cozinha brasileira? Porque você põe ora pronobis e você põe coisas muito locais, né, na sua cozinha.
Eu acho que é São José, né? Eu acho que São José, porque apesar de ser uma cidade industrial, ela tem um lado ali, assim, mineiro, sabe? É sítio, é o queijo fresco que veio do sítio da tia, o queijo fresco que veio da amiga. É o interior, né? Aí a minha mãe é do interior. A minha mãe é de Itapetininga, né? A minha mãe morou em Apiaí, Vale do Ribeira, né? Então tem uma pegada aí de um caipira paulista, né? E tem o outro lado, talvez o forno e fogão, o lado da minha avó, que é daqui de São Paulo, né? Eu acho que eu tenho dois marcos. A minha mãe cozinha muito bem, o meu irmão mais velho cozinha, que ele fala que cozinha melhor do que eu. E eu tô com o meu sobrinho.
Olha,
agora, o Pedro.
Olha, pode fazer uma, né, prova. Aí você tem o sobrinho,
o Pedro,
é verdade.
O Pedro, que assim... Olha, você deveria comer a comida do Paulo, porque a comida do Paulo é muito boa, a comida do meu irmão mais velho. A comida do meu irmão é aquela comida que a minha mãe fazia, aquela comida do interior, aquela comida de família, aquela comida, sabe, vamos dividir, aquela comida fartura. Então tem uma pegada. Eu acho que o que eu peguei foi o seguinte: melhorar o brócolis que a minha mãe fazia na infância. Minha mãe fazia aquele brócolis que até perdia a cor, né? Tão molinho que ficava. Daí na China eu peguei aquele brócolis e falei assim, nossa, o wok, a cocção rápida. Ele, para mim, eu gosto muito mais dele crocante do que ele mole, né?
Sem dúvida.
Entendeu? O chuchu que estava ali presente na minha refeição diária, né? Então, como eu posso trabalhar com esse chuchu? Eu acho que a grande viagem são os vegetais.
Também eu tenho uma outra coisa. Me lembro também no restaurante, quando eu fui em 2013, e aí você ganhou o melhor variado, ainda acho que a gente fazia por eleição. Eu me lembro que eu comi um nhoque de batata que tinha uma redução, um molhinho de beterraba, que era uma coisa que beirava o sublime.
Sim.
Que foi quando você ganhou. Você tira muito partido dessa força dos vegetais, né?
Sim, eu acho que... Primeiro que eu acho que é vida, né? Trabalhar com a beterraba, para mim, é uma alegoria,
a
né?
A gente deu agora aquela panacota colorida de beterraba, tá vendo? Eu tô acompanhando seus passos.
Eu acho lindo, porque ela por si só já é bela.
Agora uma, né, sobremesa,
é uma,
né?
Sobremesa. Eu acho assim que... Eu quero tirar a beleza da terra, entendeu? Eu quero continuar me instigando com isso. Arnaldo, hoje eu acordei, né? Tomei um café, um pouco ansiosa de ver você, né? Eu tenho uma certa... Eu tenho dislexia, né? Eu tenho uma coisa muito forte que eu tenho uma troca de letra. Então, para mim, eu fico um pouco tensa quando eu sou entrevistada, quando eu escrevo, eu tenho que pensar mais. De vez em quando ela aparece, de vez em quando ela não aparece, né?
Hoje não apareceu.
É que eu tenho treinado, né? Mas quando eu tomei o meu café, né? Eu passei meu French Press, que eu não tomo mais café expresso, eu prefiro aquela, né, o coador, né, eu acho que pegar aquelas memórias, né, que era tão bom, assim, ter casa, ter mãe, ter tio, ter vô, ter vó, né. Eu vi a minha hortinha, né, que eu quero te convidar para conhecer.
Essa horta tá histórica, ela tá fazendo uma horta.
Nossa,
e aliás, é uma coisa muito interessante, porque ela tá criando essa horta, eu queria perguntar uma coisa, que assim, essa horta, você consegue abastecer o restaurante ou parcialmente?
Parcialmente, porque, por exemplo, algumas coisas que eu quero plantar, mas como é um espaço pequeno, né, que é uma casa, eu vou prender o canteiro por muito tempo. Por exemplo, alho poró, eu gosto muito alho poró, eu gosto do alho poró. Mas eu teria, assim, dois canteiros só para ele ficar... Por exemplo, a cenoura, eu tenho o seu Baldo, que é incrível. Tem alguns produtores que eu quero continuar...
Você continua comprando de pequenos produtores.
Só pequenos produtores, né? O seu Baldo fez um trabalho incrível em Piedade, você precisa conhecer. Tanto é que ele termina a visita do espaço dele, que é super bacana, lindo, com um brunch que ele e a esposa fazem. É um passeio maravilhoso. Ele me fornece para o Tuju, fornece para N restaurante de São Paulo. Então, por que eu vou concorrer com a cenoura maravilhosa do seu Baldo, que eu estou ajudando, né, o seu Baldo também, e ele está ajudando pessoas da comunidade local, né, dando emprego. Então, tem coisas que eu não tenho. Mas rabanete, por exemplo, eu vou começar a dizer que rabanete é a coisa mais... Ele pipoca o rabanete.
Entendi,
né?
Você vai escolher algumas coisas
que eu consigo produzir, outras coisas que, por exemplo, todos os brotos, por exemplo, vai ser a coisa mais fácil do mundo fazer broto.
Entendi.
Todas as nossas folhas.
É porque a gente vê, às vezes, o cara planta um vaso, o chefe de cozinha planta um vaso, não, eu tô tirando todas as minhas ervas daqui,
impossível.
Para um restaurante, impossível. A gente sabe que é impossível.
O consumo de óleo de avê é um restaurante pequeno. O consumo de veges, primeiro que você tem que encontrar, tipo, o bombom de alcatra que tá embaixo da cabana de vegetais. Mas por incrível que pareça, tá voltando menos verdes. Eu acho que eu tô ensinando as pessoas a comerem verde, sabe? Por que não experimentar? Porque muita gente tem um paladar infantil ainda. E comer, eu acho que a vida, tudo na nossa vida são referências, né? Se a gente lê mais, a gente entende mais. Se a gente vê arte, a gente consegue ter... entender sobre arte. Se a gente come, se a gente abre as nossas experiências, você pode dizer se você gosta ou não. Primeiro você tem que experimentar. E impossível, a minha horta vai ser impossível tocar o chavivi, entendeu? Que o meu consumo de verdes, assim,
alto. Vai ter uma partezinha que vem...
Vai ser um chame, que eu já tô levando, por exemplo, o chissô já tô levando na minha horta. Ora, pro novo já tô levando na minha horta. Os tomatinhos colhidos, né, aqueles miudinhos, bem caipiras, estão correndo na minha horta. Mas vai ser impossível.
Acho que o cliente talvez sinta falta, por exemplo, quando você sai, ganha esse prêmio e tem lá aqueles mexilhões com tomate, cebola e os talos de acelga. Você consegue repetir esse prato para que esse cliente seja atendido, por exemplo? Que ele viu na revista.
Por exemplo.
Tá lá no Veja Comer e Beber. E aí, se ele não encontra, ele não fica chateado?
Fica. Então, eu tenho essa percepção e o carinho de ler o que foi aí, né? Então, tá o cordeiro, a panna cotta, tá o mexilhões e a quirera com raízes.
Ah,
né?
Então a quirera tá importante na sua cozinha, né?
Então a quirera,
ela vai aparecendo.
A quirera, eu comia essa quirera com a costelinha de porco do meu avô. Que assim, é um marco. A família da minha mãe é a caipira, da meu pai era da capital. Então o feijão, a quirerinha de porco, isso é interior paulista, né? Então não tem como, eu sou daqui, né? O meu pé, eu sou brasileira. É impossível fazer só uma comida que eu aprendi lá fora, sabe? A minha pegada tem... Você vê um pouco de francês ali, você pode ver um pouco de asiático. Eu tenho um texto lindo lá sobre a culinária chinesa. Um dia desses um cliente falou assim, mas a comida não é chinesa. Eu falei, minha comida não é chinesa. Eu passei pela Ásia, né? Eu tenho uma referência de Ásia, mas para eu cozinhar uma comida chinesa, são mais de 3.500 ramificações ali, é um universo. Então, eu abuso dos vegetais, né?
Agora, você adora bichos, né? Você tem quantos animais de estimação nessa casa que você divide com a Júlia?
Eu tenho 4. Se eu pudesse, eu teria muito mais. Eu fui para Provence Cottage, que é uma pousada maravilhosa em Monte Verde, não sei se você conhece, que é do Ari.
Não conheço.
Ai, não, Arnaldo, você tem que ir. Você tem que ir, que você vai ser a pessoa mais mimada do mundo, porque ele cozinha fantasticamente, né? E ele tem umas galinhas. Eu fiquei assim, com uma inveja. Posso dizer uma inveja positiva, porque as galinhas estavam todas soltas. Era galinha, daí a cadela dele dentro da cozinha, daí os gatos, daí tinha uma tartaruga, os pássaros chegando. Eu adoraria poder adotar todos os animais que eu vejo na rua. Eu adoraria cuidar, por exemplo, o Chico que chegou agora. O Chico tá
Quem
comigo.
É o Chico?
O Chico é o Vira.
É um vira-lata?
É um vira-lata.
Quantos bichos são?
São 4, todos vira-latas, todos adotados. Todos chegaram estrupiados, todos chegaram assim, extremamente carentes, extremamente doentes. O Chico, nessa procura de casa, que foi mais de um ano procurando uma casa para alugar, eu encontrei o Chico numa casa abandonada no Pacaembu. E o corretor foi, já pegou uma vassoura querendo tocar o cachorro. Falei, pelo amor de Deus. E já estava, a casa não tinha nem luz. Estava chegando, acho que era maio, junho. Estava escurecendo cedo. Daí eu pedi, por favor, para. Eu fui correr até o Pão de Açúcar, que estava na esquina do Pão de Açúcar. Comprei ração. E o Chico estava totalmente assustado. E, enfim, se escondeu no mato. Eu voltei para casa e falei, Júlia, dançou. Estou indo buscar esse cachorro. Mas eu vi. Eu não posso fechar os meus olhos. Aquele cachorro vai morrer naquela casa. No dia seguinte, eu liguei pro corretor. Eu tô muito interessada na casa. Você pode me abrir a casa de novo? E a casa tava não tinha condições de pegar a casa, né? Eu ia ter que investir muito na casa. Eu fui e peguei o Chico. Então, eu peguei para resgatar o Chico, né? Peguei uma luva, aquelas luvas de pedreiro que eu tenho, aquelas mais grossas, que eu tava com medo de ser mordida. Peguei a case, a casinha do gato. E a Júlia foi comigo. Ele entrou num quarto escuro, daí a gente fechou. Ele totalmente... Daí eu só pus a minha mão, assim, na cabecinha dele. Ele se entregou e entrou na casinha. Ele tava tão sujo que daí eu fui já na Pets dar um banho nele. Tava cheio de pulga, carrapato, tava um trapo. E ele tá com totalmente ainda falha no pelo, né? Assim, tadinho. Se ele ficasse mais um mês ali, ele não estaria mais aqui, né? E eu acho que todos os seres vivos merecem todo o respeito do mundo. Eu acho que todos os pássaros, todas as... Desde as formigas, desde as... Eu fiquei feliz da vida, por exemplo, eu tô mexendo na terra, tô vendo minhoca. Gente, é lindo ver minhoca, juro por Deus, que ela mexe na terra, ela oxigena a terra.
A Júlia entra na sua viagem? Como é essa história com a Júlia?
A Júlia entra nessa viagem. Eu acho que a Júlia é uma pessoa que apareceu na minha vida. Ela tá comigo há 3 anos e ela apareceu depois de um momento bastante conturbado e triste. E ela apareceu... Eu acho que eu tenho que agradecer muito que a Júlia apareceu com... Ela tem muita vida, né? A Júlia trabalha com arte, né? Ela é bailarina, ela... Então ela me instiga de uma outra forma. E no dia que eu falei assim, Júlia, meu maior sonho é morar em São Paulo numa casa... Ela, vamos, estou dentro. Ela tem me ajudado com a horta, ela tem regado a horta, ela entrou nessa viagem dos vegetais, ela está começando a cozinhar, ela faz a própria comida, a Júlia, ela prepara marmita para ir para a USP, ela não come de bandejão porque ela acha que nutrir é a coisa mais especial do mundo e quando a gente cozinha para nós mesmos, é assim, é único, né? E a Júlia é ela que faz o Instagram do Chef Vivi tá na mão da Júlia, todos os textos são da Júlia, a Júlia escreve muito bem, a gente acabou de lançar nosso site novo, então assim, a Júlia tá pegando a arte dela, juntando com a culinária, né? E a Júlia, eu acho que para dar certo a minha relação com a Júlia, temos que ser vidas paralelas, né? A Júlia tá indo agora para Medellín, para um congresso, né? E depois ela está indo para a Alemanha, que ela fala alemã, ela ganhou uma bolsa. Eu tenho que apoiar o máximo, porque ela me apoia o máximo. Eu acho que a gente tem que admirar muito o nosso parceiro. Eu acho que é o respeito, a admiração, o amor, eu acho que são 3 alicerces, assim. Se não existe admiração, morre a relação, né? E ela me admira muito, ela me põe todos os dias para cima, né? Ela fala que, Vivi, ela... ela não quer comer em outro lugar, ela quer comer a minha comida, então eu fico muito feliz. Ela quer ir no Chef Vivi. É, a gente fala que é o nosso dia de baladinha, é a sexta-feira à noite que ela vai comer no Chef Vivi, a gente toma vinho juntos, né? Eu falei, Ju, você quer algo? Não, para mim eu quero ir ver o que você faz, né? E, então, é a primeira vez, eu acho, que eu estou com alguém que realmente me valoriza, curta a minha comida, a maneira como eu cozinho, entendeu? Prefere comer comigo em casa do que sair na segunda-feira desesperadamente procurando algum outro lugar.
Nós vamos agora para Fast Food, nossa sessão de perguntas rápidas para respostas ainda mais rápidas. O que é mais desafiador, cozinhar em São Paulo ou em Beijing?
São Paulo.
Por quê?
Bom, primeiro, meu país. Segundo, olha a galera que tá aqui comigo. E a China, eu já sou exótica por ser brasileira, né? Eu já sou uma estrangeira e corajosa de estar em Pequim. E quem tava lá cozinhando comigo era americano, era muito australiano, muito, né, da Nova Zelândia. E de um país tropical, eu era única, né? Então, eu já era uma pessoa exótica, uma chefe exótica em Pequim.
Você que já tinha ganhado 2 vezes o prêmio de melhor variado, baixou de 4 para 3 estrelas recuperadas agora. Por que que você caiu?
Ai, Arnaldo, quando você me deu aquelas 3 estrelas, eu chorei muito.
Chorou, é?
Chorei muito. Eu falei que nós, como a gente tem que estar preparada, né? Sou up and down na vida. Mas eu acho que naquele momento eu tava com uma tristeza tão grande. Eu acho que eu tava assim, eu tava desiludida, eu tava triste, eu tava com uma briga.
Então
com
faz
litígio,
sentido.
Totalmente. O meu pão não fica bonito e não fica saboroso se a minha mão não está boa no dia.
Você disse, vou passar o Chef Vivi a limpo, transformar, valorizar o que eu já tenho. Quando a gente conversou, o que isso significa?
Valorizar o que você já construiu, valorizar o que você já tem. Porque a coisa mais fácil do mundo, eu tô com o meu 4º restaurante. A coisa mais gostosa do mundo é abrir restaurante. É fazer novidade, é desde a construção, de pensar, de chamar o arquiteto, de quebrar. Eu adoro, né? Eu tenho essa coceira da arquitetura, né? Que eu amo muito. Seria muito mais fácil eu fazer um outro restaurante, abrir um outro projeto, do que pegar aquele que perdeu estrela, que caiu, que as pessoas, todo dia abre restaurante em São Paulo, as pessoas esquecem que você existe, entendeu? Porque hoje você está em evidência, amanhã você não está mais. Como resgatar isso? Sabe pegar aquele casamento que já tá meio que balançado, pegar aquele casamento, mas você gosta da pessoa, você é uma pessoa, você tem tanta coisa com a pessoa, por que não resgatar o casamento? Eu falei, poxa vida, o Chef Vivi é meu, né? Eu quase entreguei a bandeja ao Chef Vivi. Eu tava assim, eu lembro que teve um dia dos namorados, que foi justamente nessa época, eu nem montei o cardápio, eu deixei na mão do Nascimento. Eu tava com uma tristeza muito grande. Eu não queria nem estar aquele dia.
Quem é o Nascimento?
Nascimento foi um guerreiro que trabalhou comigo. Ele ganhou esses prêmios. Os primeiros prêmios foi com o Nascimento. O Nascimento não está no Chef Vivi, mas ele está na Irlanda, se dando muito bem. Nascimento é um mineiro do norte de Minas. Um menino, assim, com fogo nos olhos.
Também na entrevista que a gente fez para o texto do Comer e Beber, você disse o seguinte, que estava fazendo terapia e que descobriu que não é um carneirinho, que é também lobo mau. O que isso quer dizer?
Olha, eu achei a minha vida inteira que eu não precisava de terapia. Eu achava que eu era extremamente bem resolvida. E a Júlia é uma pessoa que faz terapia desde sempre, né? A Júlia faz mais de 15 anos. Eu sempre achei que era o cardeninho, né? A boazinha, né? A filha tem que ser a filha perfeita, tem que ser a filha do papai, da mamãe. Tem que ser uma chefe boa, tem que ser... Ou seja, né? Eu fui criada, tem que ser bom, tem que ser bom, tem que ser bom, tem que ser bom, tem que ser bom. O catolicismo, assim, atrás, assim, né? Matando. Até que eu fui ver. Eu tô sendo apresentada para mim mesma. E quando você é apresentado para você mesma, é bem difícil. E tá sendo um processo extremamente rico. E está sendo um processo que eu acho que me ajudou muito em resgatar o Chef Vivi, entendeu? Porque é saúde mental. Eu acho que todo mundo deveria fazer uma terapia.
Você é uma pessoa muito exigente, durona consigo mesma?
Extremamente.
E com as pessoas? É difícil trabalhar com você?
É.
É difícil?
É difícil.
Ainda bem, tá aqui, gente, ó, tá aqui, ela admitiu, eu acho isso lindo. É difícil trabalhar com ela, porque ela é exigente com ela e com as pessoas. Existe muito preconceito ainda contra a mulher na cozinha profissional?
Existe. Existe até mesmo para as pessoas que vêm trabalhar com você, entendeu? Esses garotos que acabam de chegar da faculdade, eles sempre visualizam primeiro o masculino. Isso está mudando e, ao mesmo tempo, às vezes não está mudando, entendeu? Existe um retrocesso também. Mas isso que eu acho que o que me segurou até hoje foi justamente esse desafio.
O sonho de ter uma chácara na Serra da Cantareira foi adiado em definitivo ou ainda existe?
Ai, não, não existe mais. Eu acho que a minha vida é uma vida moderna, eu acho que a minha vida é uma vida extremamente contemporânea. Eu quero continuar a estar totalmente conectada. E não existe por um fator muito sério. A Júlia também não quer, porque a Júlia é nascida na Avenida Paulista, né? E o que a Júlia faz, a arte da Júlia, precisa de movimento. É São Paulo o que ela faz.
Tem uma frase escrita no site do seu restaurante que é: hoje comer está nas mãos de uma complexa rede que envolve a indústria alimentícia e os marqueteiros da alimentação. A indústria da alimentação te incomoda?
Muito, porque ela monopoliza. Ela, há anos, a gente come o que eles querem que eles comem, entendeu? E eu acho que a nossa resistência é justamente o contrário disso, né? A gente não tem que comer, sempre falo que a minha mãe comeu a vida inteira margarina porque tinha colesterol, não podia comer manteiga. E a minha mãe teve um câncer, entendeu? Porque, então, nós somos extremamente manipulados por esse grande lobby com o governo, entendeu?
É possível ter alimento orgânico para toda a população?
Eu acho que é possível, porque tem que ter uma... E tem um tabu tão grande ainda do orgânico, né? Do orgânico ser extremamente caro, do orgânico ser difícil, mas o orgânico é extremamente pouco valorizado ainda. Ele vem da Perifa, vem para São Paulo, né? E fica caro, e depois a Perifa não consegue comer, por exemplo, orgânico. Mas se todo mundo começar a plantar, se todo mundo tivesse o... Até mesmo no apartamento, seu vasinho de manjericão, eu acho que são pequenos movimentos, sabe? O sitiante entender que o alface dele vai ser muito mais saborosa, ele trabalhando com a terra, fofando a terra, fazendo composteiras, trabalhando com lixo, entendeu? Do que comprar aquelas bombas de agrotóxico, né? E envenenando, estamos nos envenenando. Por isso que câncer, tá cada esquina, a gente se fala em câncer hoje, todo mundo teve, sabe? Conhece alguém que teve câncer. Né? E não é da geração dos meus avós, dos seus avós, né?
Três chefes que te inspiram.
Uau, é Eudes. Eu gosto muito do Eudes, do projeto Buscapé. As coisas que me inspiram são pessoas que fazem alguma coisa além. Não é só o prato bonito numa revista, não são as espumas. Eu gosto do conceito, eu gosto do que existe por trás desse chefe, entendeu?
Eudes Assis, né?
Eudes Assis. Eu acho o Eudes, cara, é um super guerreiro. Existem pessoas, chefes que me inspiram. Alice Waters, que é uma das grandes guerreiras, assim, gente, ela tá falando o que eu tô falando hoje, que a gente acha que é novo, não, ela tá falando desde a década de 70.
Exato.
Né? Ela tá lá atrás, o movimento. Quem mais me inspira? A Bel Coelho, ela tá mostrando o rosto dela, assim, tá mostrando uma força que nem todo mundo tá podendo fazer a mesma coisa.
Aliás, uma boa lembrança, a Bel precisa sentar aqui e conversar com a gente. Nós vamos agora para a nossa sessão receitinha de delícias que a Vivi vai ensinar.
Como é o lance da beterraba, e a beterraba está na página da Veja, e por incrível que pareça, todo mundo faz uma cara meio que torta quando vê panacota de beterraba no meu cardápio, mas daí pede de curiosidade e ama. Eu vou passar essa receita aqui, gente, é uma receita que todo mundo pode fazer, uma receita fácil, dá pra fazer hoje, já serviu hoje à noite, se tem um jantarzinho. E ela é linda por si só, né? Gente, eu pego 20 beterrabas, de preferência orgânica, né? Eu só descasco com aquele descascador mesmo, eu pego a centrífuga e eu tiro o suco dessa beterraba, né? Com aquele pozinho que sobrou, depois eu seco ela, faz uma outra história que eu tento fazer de ponta a ponta, não perder nada na cozinha. Mas com esse suco das 20 beterrabas, eu ponho numa panela, de preferência com fundo grosso, né? Não põe naquelas panelas de alumínio fininha que vai queimar o seu suco. Põe um fogo bem brando, fogo baixinho e deixa reduzindo, né? Lembra da alquimia da cozinha, lembra do tempo da cocção, lembra assim, sabe? Põe, abre sua taça de vinho, né? Abre o seu vinho, toma sua taça, curta cozinhar. Que isso já é uma terapia. Reduziu aquela beterraba, eu quero daquelas 20...
Reduziu a quanto? A metade?
Ah, isso a gente consegue a 150 ml, mais ou menos. Tá. Né, daquele, sempre a gente consegue 20% do que a gente começa no ovo. Que eu quero aquela, sabe aquele ponto de xarope? Que você puxa a colher assim.
20%.
20%.
Então.
Reduziu a beterraba. Você vai ver que a sua panela está toda suja, ficou toda marcada. Não mude de panela. Vamos aproveitar essa panela. Você pegou essa panela, daí o que eu preciso? Só para marcar os ingredientes primeiro: 20 beterrabas. 250 ml de creme de leite fresco, não de latinha, por favor, fresco. 50 gramas de açúcar e 70 ml de iogurte, de preferência artesanal também, que é a coisa mais fácil fazer o iogurte em casa.
Fazemos em casa.
E 5 folhas de gelatina incolor, aquela folha incolor. Bom, primeiro então, assim, como a gente divide uma receita? Primeiro, pega todos os ingredientes, já põe na bancada, daí você pega e tira o suco da beterraba, né? Daí você põe para reduzir. Enquanto ela estiver reduzindo, já separa os 250 ml do creme de leite, separa 50 gramas de açúcar, a 70 ml de iogurte, e daí já pode preparar a gelatina, que você tem que dissolver essa gelatina. Eu começo com um pouquinho de água, né? Por exemplo, para 5 folhas, eu ponho 2 colheres de sopa de água.
Fria.
Daí eu levo na panela, mas eu fico cuidando que ela não pode ferver, só para dissolver, né? Deixa ali separadinha e tudo junto. Então já tá, reduziu, a gelatina já está pronta. Desliga o fogo, põe o creme de leite na mesma panela. Pega uma, já que a gente não pode usar a colher de pau, mas eu ainda uso, né? Que eu acho que é uma delícia a colher de pau. Ou a de silicone, limpa toda a beirada da sua panela. Aproveita aquele suco que ficou preso ali. Você já limpou a panela. Põe em fogo brando, não pode levar fervura o creme de leite. Só aquece o creme de leite. Aqueceu, desliga. Pega aquele 70 ml de iogurte, adiciona, mexa delicadamente e depois você pega aquela gelatina que já te dá dissolvida, né? Só que antes da gelatina você põe um açúcar também, dissolve muito bem. Então, você põe o creme de leite, ferveu, não deixa ferver, só esquenta, desliga. Põe iogurte, mistura bem, delicadamente, daí põe o açúcar, deixa dissolver aquele açúcar. Por último, a gelatina. E para gelatina, coa, pega aquela uma peneirinha fininha, que às vezes com uns pedacinhos da gelatina, e você sente na panacota depois. Mistura muito, pode pôr numa travessa, ou pode pôr em copinhos, no Chef Vivi eu põe em copinhos, né? E põe para a geladeira, né? Se você fez de manhã à noite, já tá pronto, põe, eu sirvo com uns mirtilo e põe uns brotinhos em cima para dar um charme.
Muito bem, temos a sobremesa. Eu sou Arnaldo Orensato e recebi hoje aqui no estúdio a chefe Viviane Gonçalves. Muito obrigado, Vivi.
Ah, obrigada a você, Arnaldo. Para mim é um prazer enorme estar aqui e muito honrada.
Eu agradeço. Até a próxima sexta, um abração a todos.